Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta ao vivo aqui no site, trazendo informações aí para você ao longo do dia, informações importantes. E nesse momento vamos trazer aí um debate especial sobre dois grandes blocos econômicos, o Mercosul e a União Europeia, né? A gente tem um acordo, né, entre esses dois blocos que está para fazer um ano aí, mês que vem. E é por esse motivo que a gente traz aqui nossos dois entrevistados para falar sobre as perspectivas e os desafios, né, desse acordo nesse momento tão problemático de coronavírus, que são o José Manuel Fernandes, ele que é deputado, né, de Portugal lá no Parlamento Europeu. Seja bem-vindo, José Manuel Fernandes, aqui ao site Notícias Agrícolas.
É um prazer e parabéns pelo programa. Espero que esta experiência nestes moldes se repita.
E também trazemos aqui o Antônio da Luz, ele que é economista-chefe da Farsul, que vai trazer aí as perspectivas de Brasil e perspectivas aí de Mercosul para a gente aqui. Seja bem-vindo, Antônio da Luz, ao site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado. Nossa saudação a todo o pessoal do Mundos Agrícolas, em especial ao deputado José Manuel Fernandes, que nos abrilhanta com a sua presença, e agradecer a presença de todos os nossos produtores que nos acompanham nesse momento.
Muito bem. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é para o José Manuel Fernandes. Como eu falei anteriormente, né, esse acordo entre Mercosul e União Europeia vai fazer um ano, mês que vem. Só que quando esse acordo foi firmado, né, houve muita resistência de alguns países do bloco, né, da União Europeia. Eu gostaria de entender, né, como que foi esse acordo naquele momento, né, quais que foram as principais dificuldades, os países que tiveram maior resistência e como esse assunto tem sido debatido nesse momento no Parlamento Europeu. Vocês continuam olhando para o Mercosul? Como é que vocês estão enxergando aí esse acordo entre União Europeia e Mercosul?
Bem, é preciso recuar até e lembrar que foi em 1999 que se começou as negociações, e passado 20 anos, em junho de 2019, houve um acordo, mas um acordo que ainda não está ratificado, um acordo que ainda precisa agora de alguns passos. O Covid-19 não veio ajudar, porque agora a prioridade aqui na União Europeia está muito virada para a recuperação, para o relançamento da economia, mas não é o Covid-19 que pode eliminar este objetivo do Mercosul. Aliás, eu sou daqueles que entendem que nós só podemos triunfar e vencer os desafios globais se nos coordenarmos, se nos abrirmos. Mas claro que depois isto também exige reciprocidade. Todos aqueles que acreditam que acordos comerciais, como o Mercosul, permite melhor qualidade de vida para as populações, respeito pelos direitos fundamentais, sustentabilidade e neste sentido, também bem-estar e melhor qualidade e desenvolvimento para toda a população. O Covid-19 veio, no fundo, congelar o Mercosul, mas é verdade que há reticências do lado da União Europeia no que diz respeito, sobretudo, Estados-membros, no que diz respeito, sobretudo, à área agrícola e à preocupação agrícola. Há vários países, como a França, mas também a Irlanda, que têm colocado reservas em relação a esta matéria, mas depois também há outros Estados-membros que vieram falar, sobretudo, nas questões ambientais. E, portanto, e no respeito, na necessidade de claramente se respeitar o Acordo de Paris e se respeitar, que aliás consta do Acordo Mercosul, mas pondo em causa o respeito pela natureza, pelo ambiente, é quando eu acho, mais uma vez também, que o Mercosul ajudará a essa maior sustentabilidade. Só estar lá a necessidade de cumprir o Acordo de Paris já é positivo. Mas temos visto, não só do lado da União Europeia, mas também desse lado do Atlântico, há alguma relutância. Vimos que a Argentina coloca em causa, e também não as negociações passadas, mas a participação nas negociações agora subsequentes, e também vimos alguma hesitação por parte do Brasil e concretamente do presidente Bolsonaro. Eu espero que este acordo avance e que signifique mais segurança alimentar, respeito pelos direitos fundamentais, mais sustentabilidade, mais troca e desenvolvimento e competitividade que leva a que as empresas se modernizem. E depois também valores, o valor da democracia, o valor do Estado de Direito, e nós que temos estas afinidades, no caso de Portugal, falamos até a mesma língua, temos obrigação de puxar por este acordo, e é evidente que um acordo só é bom se ele for positivo para ambas as partes. Mas nós não podemos estar, não podemos ter medo de termos um mundo aberto, onde a palavra reciprocidade também esteja presente, mas também o respeito pela diversidade que cada um tem. Mas a melhor forma até de defendermos a nossa diversidade é participando e demonstrando as nossas forças, raízes e tradições, é participando em espaços mais alargados. Nós temos um lema na União Europeia que o concretizamos, que é unidos na diversidade. E essa diversidade até nos dá força, nos reforça. E, por exemplo, neste acordo, o facto de termos, por exemplo, as indicações geográficas protegidas e estarem salvaguardadas, isso é extremamente importante. Espero que o Covid não seja usado para que o acordo não avance, e também espero que o Covid, esta crise, esta pandemia global, não leve a que os países e Estados se fechem mais. Isto vai levar, temos que perceber, a que haja a tentativa de muita gente fechar, e depois na União Europeia, por exemplo, de dizermos que temos que ser soberanos do ponto de vista alimentar e, portanto, temos que nos fechar a esse nível. Do ponto de vista dos equipamentos também pode haver esta tentação, que eu considero que é uma tentação que não serve de nada. E os desafios que temos pela frente, até em termos de saúde pública, só se vencem se atuarmos à escala global. Não é preciso a globalização ou a abertura de fronteiras para ter havido pestes que dizimaram dezenas e dezenas de milhões de pessoas. Mas se nós falarmos, por exemplo, do desafio das alterações climáticas, do combate ao terrorismo, da segurança, da necessidade de enfrentarmos o desafio do aumento da população e termos alimentos suficientes em qualidade e em quantidade que cheguem a toda a população a preços que sejam acessíveis. Se nós verificarmos, como verificamos, que precisamos de sustentabilidade, de uma economia circular, até porque há escassez de recursos naturais. Todos estes desafios, e até o desafio da saúde pública, só se vence se atuarmos todos em conjunto. A varíola só foi erradicada porque todos os países decidiram fazer a vacina. Se houvesse um que tivesse dito, aqui não entra a vacina para a varíola, ela continuaria a existir. E termino dizendo que nós só vivemos bem também e só vencemos estes desafios que referi se os outros viverem bem e se trabalharmos com eles.
Muito bem. Eu vou emendar essa pergunta para o Antônio da Luz, né? Porque quando a gente teve esse acordo, a gente viu uma grande expectativa aqui no Brasil, apesar de, como o José Manuel bem falou, haver aí muitos pontos ainda a serem costurados, né? Ainda ia ter muitos debates até que esse acordo finalmente fosse colocado em prática. Enfim, chegamos em 2020 com toda essa expectativa, mas tivemos que prolongar essas conversas, né? Antônio da Luz, o senhor acredita que essas conversas, após o fim da crise, elas tendem a ser mais ágeis, né? A gente tende a ver aí uma conversa de afinidades mesmo, né? Como o nosso amigo falou, essas afinidades serem alinhadas com mais agilidade por causa de atender uma demanda reprimida aí da Europa. Como que vão ser as expectativas aí de Mercosul ao fim dessa crise gerada pelo coronavírus?
Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu concordo com as palavras do deputado José Manuel. Quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e lembra das conversas que tivemos a respeito deste tema na oportunidade em que houve a decisão de irmos em frente neste acordo, deve lembrar bem que nós somos um entusiasta e sempre fomos um entusiasta deste acordo. Nós entendemos que o Mercosul, em primeiro lugar, ele é muito pequeno para os interesses brasileiros. O Mercosul é um grupo de países absolutamente heterogêneos, diferente do que acontece na União Europeia, que tem heterogeneidade entre os países, é verdade, mas elas não são tão evidentes como são aqui no Mercosul, onde a gente tem uma economia gigante, um país gigante, e depois nós temos uma Argentina, que tem um PIB menor do que São Paulo, que é a cidade de São Paulo, nós temos um Uruguai, que o PIB do agronegócio do Rio Grande do Sul é maior do que o PIB do Uruguai, a população inteira do Uruguai é menor que a região metropolitana aqui de Porto Alegre, que é a primeira capital vinda do Uruguai, e nós temos o Paraguai, que tem uma economia em franca ascensão, tem muito a nos ensinar, diga-se de passagem, ao bloco, como fazer uma economia crescer de maneira vital, mas ainda é uma economia muito, muito pequena, com território muito, muito pequeno, ou seja, nós somos extremamente heterogêneos. Então, por conta dessa heterogeneidade, eu sempre fui um crítico do Mercosul. Eu não gosto do Mercosul. Se dependesse da minha vontade somente, o Brasil nem estaria mais no Mercosul há muito tempo. No entanto, com a possibilidade de fazer um acordo com a União Europeia, o Mercosul ganha uma outra dinâmica. Ele ganha uma outra utilidade. Porque agora nós não estamos mais presos, porque o Brasil ele fica preso ao Mercosul. O Brasil se sente no Mercosul como uma pessoa de 2 metros de altura dormindo num quarto 2x2. Não tem como, é claustrofóbico o Mercosul para os interesses brasileiros. Não significa que a gente deva romper. Agora, se não é para o nosso bloco fazer acordos com outros blocos comerciais, é melhor romper sim. Então, eu acho que a União Europeia e o Mercosul, quando se aproximam, eles podem estar salvando, inclusive, o Mercosul. Porque só com uma atitude de ligação com a União Europeia que nós imaginamos que o bloco, como um todo, possa resolver os seus problemas internos. Então, eu quero deixar muito claro que eu sou favorável ao acordo Mercosul-União Europeia e acho que ele vem, inclusive, para salvar o Mercosul, dentre tantas vantagens que ele pode nos trazer. Nessas vantagens que ele pode nos trazer, é importante os europeus, mas os brasileiros terem consciência que comércio é uma via de mão dupla. Você mesmo agora, quando fez a pergunta, me perguntou sobre a abertura da União Europeia, pois eu vou te devolver o teu saque. A abertura da União Europeia e a nossa abertura também, porque nós não somos santos. Nós não somos santos. Nós somos um bloco formado por unidades, o que perde todo o sentido do bloco, e nós somos protecionistas com os vizinhos, uns com os outros. Imagina o que nós somos capazes de fazer com aqueles que estão do outro lado do continente. Então, fazer um acordo de bloco comercial, nós temos que deixar claro e bastante pressuposto a nossa intenção e o nosso interesse de sim ter zonas de livre comércio, sim ter zonas de livre mercado. Comércio vai e comércio vem. Eu vou dar um exemplo, e só não vou dar mil em benefício do tempo, vou dar um só. Nós, produtores rurais brasileiros, que temos uma agricultura extremamente forte, competitiva, nós temos os nossos custos de produção absolutamente encarecidos por decisões nossas, decisões absolutamente esdrúxulas, diga-se de passagem, de exigir Para vender produtos químicos, para vender fertilizantes, as indústrias precisam se instalar aqui no Brasil. Gente, quanto que isso aumenta o custo de produção dessas empresas? Quanto que isso encarece para elas? Para nós faz muito mais sentido a gente importar esses produtos prontos da Europa e baixar com isso o nosso custo de produção e se instalar aqui, que, se for realmente competitivo para a empresa vir se instalar aqui, mas não uma obrigação para poder vender no nosso mercado. Isto é uma das razões que nós temos os nossos custos de produção tão elevados. E isto é algo que o acordo União Europeia-Mercosul pode resolver. Então, eu acho que nós temos que sim ter relações com outros blocos. Acho que começar com a União Europeia faz todo sentido. Afinal de contas, nós somos todos, temos a mesma cultura, todos nós somos ocidentais. Este Brasil foi colonizado principalmente pelos portugueses aqui, representados pelo deputado José Manuel, mas todos nós sabemos que aqui é uma mescla de imigrantes de vários países europeus, ou seja, nós encontramos na União Europeia uma identidade cultural, uma identidade familiar. Nós temos, é um bom começo começar por aqueles que temos laços muito mais do que comerciais, mas culturais e familiares. Agora, nós temos alguns obstáculos. Primeiro lugar, se desde 1991 nós temos um Mercosul e até hoje ele não funciona, algum problema existe. E não adianta a gente querer culpar a Argentina, que tem culpa, não adianta a gente querer culpar o Uruguai, que tem culpa, o Paraguai. Não nos cabe culpar eles. Nós temos que olhar para as nossas culpas. Nós, Brasil, nós somos os grandes responsáveis pelo Mercosul não funcionar minimamente. Quando a gente não pode atravessar ali a fronteira e comprar um produto químico que é fabricado no Brasil, porque isso é crime, nós estamos boicotando o Mercosul quando a gente faz isso. Então, nós temos uma série de problemas. A União Europeia também ela tem questões que ela precisa resolver. Vou dar um exemplo. Estas questões ambientais é um dos gargalos que nós precisamos resolver. Eu duvido e eu desafio qualquer pessoa do mundo a me apresentar uma agricultura mais sustentável do que a brasileira. Eu desafio qualquer pessoa deste planeta a me apresentar um código florestal mais restritivo do que o que nós temos no Brasil. Eu quero ver uma legislação em que seja o país que for desse planeta que exija APPs como nós exigimos, reserva legal como nós temos e não só temos, mas respeitamos. Eu quero ver um país do mundo que faz agricultura de plantio direto como nós fazemos, mantendo a palhada. Eu quero ver um país do mundo que tenha maior harmonia entre a produção agropecuária e a preservação ambiental, como nós temos no Brasil. Temos problemas também, é evidente, nós não os negamos. Agora, veja como pegou fogo na Amazônia quando nós selamos esse acordo com a União Europeia. Como principalmente lá na França, nós vimos movimentos que não são de união, não são movimentos de tentar encontrar uma solução, mas pelo contrário, movimentos para justamente boicotar este avanço que de parte a parte tivemos.
Muito bem. E aproveitando, né, essa deixa do Antônio da Luz, eu vou passar a bola para o José Manuel, que é exatamente sobre essas diretrizes ambientais que estão sendo endurecidas aí na União Europeia, né? Principalmente com restrições a insumos, né? Como que a União Europeia está lidando com esses assuntos? A gente vê aí que alguns países são mais voltados, né, a uma produção agrícola do que outros. Dentro aí também há alguns atritos, né? A gente vê que ao longo do ano passado teve grandes greves, grandes protestos aí de produtores rurais dentro dos países europeus contra essas restrições. Imagine aqui no Brasil, né, como que a gente vai tentar se entender. Por favor, José Manuel, nos fale, nos dê um posicionamento aí da União Europeia com relação a isso.
Eu não sou um expert nas questões agrícolas, eu sou coordenador na Comissão dos Orçamentos, maior grupo político do Partido Popular Europeu. No entanto, também por essa via acompanho estas questões, não sendo um expert. No entanto, há elementos que todos concordamos em relação a eles. A agricultura, e nesta fase da pandemia, demonstrou ser essencial. Na questão, na União Europeia, nós nem sempre temos consciência que os preços dos alimentos face ao rendimento das famílias até têm diminuído ao longo dos anos. Neste momento, 15% do rendimento das famílias na União Europeia vão para a compra de alimentos. Há 50 anos atrás, ia mais de 60% do rendimento das famílias. Mas o papel do agricultor, já agora, nem sempre é valorizado. Olharmos para o nosso agricultor, o agricultor da União Europeia, ele está muito envelhecido, a média de idades é muito elevada. Se olharmos para o Portugal, essa situação ainda se agrava. Isso também tem a ver com um facto, é que o rendimento médio do agricultor na União Europeia, não sei, no Brasil, é de cerca de 40% do rendimento das outras profissões. E, portanto, isto deixa de ter a atratividade. Ora, sendo a alimentação e os produtos alimentares uma necessidade mais do que evidente, havendo ainda o objetivo de estarem a preços acessíveis, tem que haver aqui medidas de apoio ao agricultor. Na União Europeia temos. Há uma política agrícola comum para toda a União Europeia, onde o primeiro pilar dessa política agrícola comum são pagamentos diretos ao agricultor. Nem sempre é justo ou justa a distribuição, mas é um montante importante para ajudar o rendimento do agricultor. Um agricultor que depois ainda tem outros entrados, e onde muitas vezes há um anátema que, felizmente, eu acho que, que vai sendo reduzido, mas que ainda existe. Muitas vezes as pessoas olham para o agricultor como um inimigo do ambiente, o que é absolutamente errado. Aliás, pode haver um ou outro caso, mas a grande maioria dos agricultores, e sobretudo dos pequenos agricultores, são eles os grandes responsáveis pela paisagem e pela própria proteção do ambiente. E onde eles não existem é que costumamos ter problemas ambientais. Isto não significa que não se tenha de procurar e de se enfatizar a palavra sustentabilidade. Mas esta palavra sustentabilidade tem de se ligar a outras palavras. Nós, por exemplo, eu, por exemplo, considero que a investigação, a inovação, deve estar presente neste apoio ao agricultor. O próprio digital deve estar aqui bem presente e ligado também à agricultura. E hoje, no momento de confinamento, ainda se percebe muito melhor a importância deste reforço e desta necessidade do digital. Agora, há aqui um desafio que há um bocado referi, é que nós, daqui a pouco mais de 20 anos, nós seremos 9 mil milhões no planeta. Isto vai obrigar a um grande aumento da produção alimentar, quando já temos solos que estão cansados. E por isso, esta necessidade do interesse de todos, de não perdermos a palavra sustentabilidade e as questões ambientais. Até também para combatermos as alterações climáticas. Mas não podemos ser fundamentalistas. Não podemos olhar para a agricultura utilizando uma agenda, que aqui na União Europeia se vê em alguns movimentos, onde, por exemplo, quase se quer proibir a produção de carne e devíamos ser, era todos vegetarianos. E há aqui agendas que existem, e sobretudo na União Europeia. Em relação ao lado de cá e à União Europeia e à força dos agricultores, a França tem agricultores que são uma grande força e os franceses são um povo que valoriza os seus agricultores. Mas não há que ter medo. Este é um mercado que dá para todos. Nós temos que perceber que no Mercosul, claro que o Brasil é o país preponderante, tem 260 milhões de habitantes, 210 milhões são brasileiros. Mas esses 260 milhões, mais os 460 milhões, agora retirando o Reino Unido, fazem mais de 700 milhões de pessoas e ficamos aqui com um bloco enorme e importante, onde a agricultura, a modernização, a investigação, o digital, têm aqui um papel importante. Agora, havendo esta, como diz o António, havendo esta sustentabilidade do lado do Brasil em termos agrícolas, eu acho que nem deve existir aqui receio nenhum. Depois o caminho faz-se caminhando. Agora, estes acordos, infelizmente, demoram tempo e tempo. É ver que demorou 20 anos o acordo, mas são situações complexas, mas vale a pena não desistir e prosseguirmos. E prosseguirmos também, até porque temos afinidades e temos valores comuns, temos uma cultura muito semelhante. Temos um modo de vida até, e há muita gente que não gosta que se fale desta forma, mas temos um modo de vida também comum. Queremos um estado social que também exista. E, portanto, estas afinidades todas culturais, até linguísticas, comportamentais, têm de nos ajudar também a procurar um espaço de bem comum, diria eu.
Agora, minha próxima pergunta, então, vai para o Antônio da Luz, reforçando um detalhe que ele nos trouxe aqui, que é assim: os nós próprios brasileiros devemos olhar os nossos defeitos e encontrar formas de resolver essas nossas próprias falhas. A gente tem aí essa questão ambiental, mas isso é uma questão que não é de hoje, não vai ser hoje que vamos resolver, é uma conversa que vai demorar muito tempo até a gente conseguir alinhar, a gente conseguir, enfim, conversar em conjunto esse detalhe. Mas tem um outro detalhe que eu quero trazer para o Antônio da Luz, eu quero saber a opinião dele. Que em uma das entrevistas que eu fiz com o presidente da Câmara de Comércio entre o Brasil, a Bélgica e o Luxemburgo, ele diz o seguinte: que não temos tanta representatividade do Brasil dentro do Parlamento Europeu. Ele defende que deveríamos ter mais representatividade dos órgãos, né, das instituições de agronegócio brasileira, defendendo aí os nossos interesses lá no Parlamento Europeu. A gente vê aí que os adidos internacionais, né, essa função de adido internacional brasileiro, realmente, em alguns pontos temos essa falha, né, de conseguir exportar pessoas, né, para fora para defender os nossos interesses. Eu gostaria de saber sua opinião, Antônio. A gente precisa olhar mais para esse ponto também, para a gente conseguir defender mais o nosso agronegócio lá na Europa?
Olha, eu sou bastante pragmático com esse ponto, tá? E nós não estamos falando do acordo em si, mas estamos falando de estratégia comercial. Eu sou um pouco, não me alinho muito com este pensamento, porque eu acho que nós temos que posicionar nossos adidos agrícolas aonde a gente vende os nossos produtos. E eu acho que a gente tem que conversar e dar explicação para quem nos compra. Simples assim. Eu vi a vida toda nós vermos os nossos adidos agrícolas quererem se instalar em Paris, em Lisboa, em Barcelona, né, em Madrid, enfim, em Bruxelas, em Berlim, enfim. Eu também gostaria de morar nesses países, lógico, são países agradabilíssimos todos eles. Agora, nós temos que posicionar nossos adidos agrícolas onde nós compramos os nossos produtos. E a União Europeia, por força das circunstâncias de mercado, pelas decisões que tomou e pelas estratégias que nós tivemos, nós houve um afastamento, o que é uma lástima. Estamos tentando buscar isso, uma reaproximação através desse acordo Mercosul e União Europeia, Mercosul. Mas nós temos é que dar explicação para quem compra os nossos produtos. Se a União Europeia começar a comprar os nossos produtos em larga escala, como fazem os asiáticos, como fazem os norte-americanos, eu acho que faz todo sentido nós robustecermos nossas posições dentro das instituições da União Europeia. Se de fato a gente vai caminhar para um acordo entre os dois blocos, eu acho que faz todo sentido. Mas eu não acho errado de jeito nenhum nós darmos privilégio e prioridade para quem nos compra. Eu vou dar um exemplo que acontecia cerca de 15, 20 anos atrás. Todo santo dia, tinha um parlamentar irlandês que ia para a tribuna lá do parlamento da Irlanda falar mal da pecuária de corte do Brasil. Todo dia. Não tinha sessão que o cara não fizesse isso. Isso contaminou vários outros países europeus. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. A gente exporta 2 milhões de toneladas. A União Europeia compra de vários países, não só do Brasil, de vários países, 400 milhões de toneladas. O Brasil sozinho vende 400 mil toneladas. O Brasil sozinho vende 2 milhões. Ou seja, se o Brasil fosse o único fornecedor da União Europeia, ainda nós teríamos 1 milhão e 600 mil toneladas para vender no mercado. A gente teria cinco vezes, a gente vende cinco vezes o que a União Europeia compra de carne, por exemplo. Então, por que que eu tenho que ter um adido lá para ficar dando explicações do que a gente faz, que a gente não faz, se nós vendemos 60 mil toneladas de carne para lá, para toda a União Europeia? Então, pela cota Hilton. Então, eu só vejo, sinceramente, sentido em nós robustecermos as nossas posições, darmos mais explicações, se houver de fato um interesse de comprar mais os nossos produtos. Se não há, eu não vejo sentido nenhum. O contrário também é verdadeiro. Por que que a União Europeia vai vir dar explicação aqui dos seus produtos, sobretudo os industriais, se nós temos setores industriais aqui no Brasil que não querem ver esse acordo de pé de jeito nenhum, porque querem continuar sozinhos no mercadão brasileiro? De que adianta vir dar explicação se nós temos uma série de barreiras para a entrada desses produtos vindos da União Europeia? Nós colocamos um monte de impostos de importação, nós exigimos um monte de anuências, nós exigimos um monte de licenças para justamente criar embaraços para a entrada desses produtos. Ou seja, nós acho que antes de nós pensarmos em robustecer posições, para que essas discussões não fiquem vazias, explicações para o nada que não revertem em negócios, eu acho que primeiro União Europeia e Mercosul precisam olhar para dentro de si, olhar quais são os consensos que nós temos e trabalhar os consensos e evoluir pelos consensos e dar voz para pessoas, assim como o deputado José Manuel, que querem o acordo, que desejam o livre comércio, que entendem a importância que é, tanto para a União Europeia quanto para o Mercosul, que nós avancemos nesta agenda. Mas isto precede nós modificarmos a posição dos nossos adidos agrícolas. Honestamente, eu acho que o lugar dos nossos adidos agrícolas eles estão bem posicionados. Nós temos representação em todos os lugares, na União Europeia, inclusive, mas a gente precisa de gente lá da Ásia. Nós mesmos, CNA, temos um escritório lá na Ásia, e é lá que tem que ser, afinal de contas, pelas forças das circunstâncias, os nossos principais clientes são eles. Se a gente fizesse acordo com o Mercosul e a União Europeia, quem sabe a gente não tenha não um, mas dois ou três ou 10 escritórios dentro da União Europeia, coisa que nós faríamos com o maior prazer, desde que fosse de fato reverter em negócios.
Agora eu vou trazer uma pergunta para o José Manuel, que nos discursos que ele faz lá no Parlamento Europeu, ele é um defensor ferrenho, principalmente dos produtores rurais regionais. Eu gostaria de entender o seu posicionamento, senhor José, que é com um acordo como esse, né, funcionando e tudo mais, o senhor acredita que essa globalização entre os dois blocos, existe algum risco, de competitividade para o produtor rural? Regional, principalmente de Portugal, né? Como é que o senhor vê, numa visão mais, não apenas com o bloco europeu, mas para o seu país, Portugal, né? Como é que o senhor enxerga a competitividade do seu país diante desse acordo?
Sem nenhum receio. Até porque há uma série de produtos e produtos locais que são irrepetíveis. Você não consegue fazer vinho verde de qualidade em mais nenhum sítio do que na região onde eu estou, no norte de Portugal. E o vinho verde, por exemplo, tem tido um grande aumento em termos da venda. Não consegue ter azeite produzido como o Trás-os-Montes. Não tem nenhum vinho do Porto como o nosso. E vocês também têm aí produtos que são únicos e irrepetíveis e que acrescentam valor. Há bocado dizia unidos na diversidade. E esta diversidade significa também valor. Claro que depois não permite a quantidade que é possível, que poderia existir em termos de oportunidade. É impossível nós produzirmos o vinho verde que desse para abastecer um mercado global. No entanto, isso, havendo também uma menor quantidade, significa também a possibilidade de existir um rendimento superior. Aquilo que é importante é que este nome que eu referi, Indicações Geográficas Protegidas, e há outras, como especialidades regionais garantidas, e que são nomenclaturas que temos aqui na União Europeia, selos, no fundo, de qualidade, se mantenham. E que depois não existam regras que impeçam todas estas tradições e todo este conhecimento de centenas de anos que se vai transmitindo de geração em geração, e que não venha a legislação impedir todo este local que nós temos. É verdade que eu sou um grande defensor dos produtos locais, dos produtos regionais, porque também eles, no fundo, remetem-nos para as nossas raízes. Mas depois são produtos com sabores também, como eu dizia, únicos. Temos aqui a carne barrosã, aqui no caso de Portugal e do norte de Portugal. É uma carne que tem um sabor que não é diferente. Portanto, nós, com essa diferença, podemos ser competitivos. Agora, não podemos sequer ter medo de estar à escala global. É importante é que a legislação não impeça essa diferença que existe em termos locais. Uma palavra também para referir a importância dos representantes e da diplomacia e dos embaixadores. No caso de Bruxelas, o Marcos Galvão é um embaixador do Brasil na União Europeia, faz um excelente trabalho. Eu sou o presidente da delegação parlamentar União Europeia-Brasil. Neste mandato assumi essa presidência. Ainda não nos deslocamos ao Brasil, tal estava previsto, por causa da pandemia que vivemos, mas um dos objetivos que eu tenho é precisamente o de reforçarmos os laços, mas depois nós não se pense que alguém tenha uma posição de supremacia, ou que vai ensinar o que quer que seja. Não, aqui o objetivo é cooperação. E cooperação que nós podemos reforçar em muitas áreas e que este acordo poderá ajudar a reforçar. Eu falei já mais que uma vez da investigação, e essa é uma área, por exemplo, onde temos muito a fazer e também a colaborar. Mas as representações, a diplomacia é essencial, e aí o Brasil, na União Europeia, tem também a sorte de ter bons representantes.
E aí eu vou reforçar também essa pergunta para o Antônio da Luz, que aqui no Brasil a gente vê que os nossos produtos regionais estão ganhando importância de pouco tempo, né? Produtos que antes eram colocados aí em segundo plano, eram relegados, enfim, eram coisas muito regionais e pequenas, estão ganhando aí sua importância. A gente vê a exemplo da cachaça, que está ganhando representatividade internacional, o queijo do Marajó também, né? ganhando sua importância, e outros produtos tão tradicionais aqui do Brasil. A gente vai ver os nossos produtos tradicionais ganhando peso, Antônio Daduzzo, você acredita que a agregação de valor, a gente discute tanto esse termo aqui, né? Agregação de valor do agronegócio brasileiro. A marca Brasil, o agronegócio brasileiro tem a ganhar com as nossas regionalidades?
Brasil é um país bastante diverso, você trouxe lá o queijo de Marajó, eu poderia trazer no outro extremo do Brasil, queijo serrano, queijo colonial, por exemplo. Nós temos também aqui produções de cachaça, nós temos todos os produtos da agricultura familiar e que são os nossos produtos coloniais, temos diversos produtos com características regionais. E o Brasil, pelo tamanho e pela diversidade que tem, ele tem várias culturas e várias produções que são derivadas desta cultura. E que aos poucos nós brasileiros estamos conhecendo melhor o que nós temos aqui. Ou seja, se nós aqui no Brasil ainda não somos, não conhecemos bem as culturas e os produtos que são reflexos daquelas culturas regionais aqui de dentro do Brasil, como é que nós podemos esperar que pessoas lá do outro lado do continente conheçam o nosso produto? Então, por isso eu quero me apegar num ponto que o deputado José Manuel trouxe, que é a questão da cooperação. A gente tem muito o que aprender, temos algumas coisas para ensinar, agora, com certeza, temos muito, muito mesmo a cooperar. A cooperação entre os blocos, a cooperação entre as pessoas, entre as empresas, ela traz para nós aprendizados e traz para nós oportunidades de tornar os nossos produtos mais conhecidos, melhorar a sua qualidade, adaptá-los a padrões de sanidade que sejam internacionalmente aceitos, sem perder as características regionais, sem perder sabor, sem perder qualidade, sem perder as suas características essenciais. Assim, a gente viu a União Europeia fazer com vários dos seus produtos. Produtos que são seculares e que mantêm as mesmas características, o mesmo gosto, porém com processos modernos e adaptados àquilo que o consumidor do século XXI exige e demanda. Então, acho que nós temos muito, sim, a cooperar, nós temos muito o que evoluir. Os produtos regionais brasileiros, eles têm uma riqueza muito grande, muito grande. Quem tem a oportunidade de sair do sul, ir para o nordeste, sair do norte, vir para o sul, ir para o centro-oeste, ir para o sudeste, sobretudo nos interiores, nos sertões dessas regiões, nós temos o privilégio de conhecer e experimentar pratos, doces, produtos de toda a ordem regionais que nós não fazíamos nem ideia que existíamos. Então, se nós que somos brasileiros não conhecemos direito aquilo que nós temos aqui, o que esperar das pessoas que não estão aqui? Então, acho que oportunidades como essas, acordos como esses, trazem, sobretudo, um processo de cooperação, de coaprendizado, e que isso, sem dúvida, é uma alavanca para esses produtos regionais, não há dúvida.
Muito bem. Agora, a nossa última pergunta, a gente precisa finalizar aqui o nosso debate especial. Eu já, de antemão, agradeço a presença do José Manuel Fernandes, ele que é deputado de Portugal lá no Parlamento Europeu. José Fernandes, como último depoimento que o senhor pode nos trazer, o senhor acredita que daqui em diante a gente vai haver uma reaproximação maior, né, entre os países, entre os blocos econômicos, ou esse temor de protecionismo entre os países, né, em se olhar mais para dentro, vai ser isso que vai acontecer? O que o senhor acredita que vai acontecer após o fim da crise de coronavírus?
Bem, nós temos um problema global que eu costumo dizer que temos governantes, mas não temos líderes. E isso também se passa na União Europeia. É um problema global. Precisávamos de verdadeiros líderes. E aquilo que nós vemos é uma tentativa de egoísmo, do cada um por si, do orgulhosamente sós, do protecionismo, que não resolve nada e que agrava. E os desafios que temos que enfrentar, ou os ganhamos coletivamente, ou então não triunfaremos. Isto para lhe dizer, sinceramente, que vai haver uma tendência de reforço do protecionismo. Vai haver uma tendência para que cada um tente se bastar a si próprio. Se você olhar, por exemplo, para a produção das vacinas que ainda vão demorar para o Covid-19, se você olhar para o que estão a fazer cada bloco, só a União Europeia é que tentou uma plataforma comum. Se todos os cientistas do mundo, da área, se juntassem numa plataforma, se se colocasse lá os milhares de milhões de euros necessários, o trabalho seria muito mais rápido, seria muito mais útil e era no interesse de todos. Passado esta fase e passado este mau momento que estamos a viver e que em termos económicos vai ter repercussões brutais, temos de voltar a perceber que a solução não é cada um por si, que a solução será uma estratégia comum, sobretudo entre aqueles que têm afinidades culturais, afinidades linguísticas, um modo de vida parecido, partilha de valores, partilha da democracia, do Estado de Direito, da defesa da dignidade humana, dos direitos fundamentais, todo este acervo que partilhamos. E, portanto, a minha esperança é que, depois de uma fase em que eu acho que vai haver uma tendência protecionista, regresse o bom senso e a compreensão de que só juntos poderemos triunfar. E a cooperação aí é algo que eu volto a insistir nela. É por isso que eu acredito que o Mercosul tem pernas para andar, apesar de todos os entraves que existem, entraves muitas vezes naturais e às vezes até positivos, porque há entraves que são para se melhorar o acordo, proteger de bem claras, bem visíveis. E nesse sentido, tenho a esperança que haja um acordo e que este pensamento de uma atuação conjunta, e já agora, no dia 9 de maio, a declaração Schuman na União Europeia faz 70 anos. Foi em 9 de maio de 1950 que o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, disse algo do género: a Europa não se fará com um só golpe, mas através de uma solidariedade de facto que se realiza com ações concretas. E é à escala global que esta solidariedade, de facto, também é necessária e ações concretas que temos de tomar. Vocês também deram o vosso contributo, cada um tem que fazer a sua parte. E eu agradeço o convite que me fizeram para aqui estar. Um abraço, até breve e cumprimentos também para o António, que eu tive o prazer de conhecer hoje.
Muito bem. Obrigado também ao senhor Antônio da Luz por estar aqui conosco, ele que é economista-chefe da Farsul. Qual que é a sua opinião sobre isso? Aproximação ou protecionismo?
O meu desejo, meu coração fala que é mais abertura, porque é isto que se espera do pensamento econômico. Porque veja, nós vamos enfrentar o enorme de uma recessão mundial. Nós quem? Nós brasileiros? Não, nós o mundo. Nós vamos enfrentar uma grande recessão que será o reflexo dessa grande pandemia que todos nós estamos sofrendo e que o Brasil se posiciona como um dos grandes epicentros do planeta neste momento. Lamentavelmente, dia após dia, o número de pessoas que morrem não para de crescer. Quando nós temos uma recessão econômica, se cada um fizer aquilo que faz melhor e mais barato e aquele país comprar o produto mais barato daquele que faz, que produz mais barato, aquele que está comprando poderá comprar mais quantidades. A gente aumenta o bem-estar das pessoas, a gente sai mais rápido da recessão, a gente melhora o ambiente econômico. É isso que se espera, né, das pessoas no pós-pandemia, e que nós venhamos a aumentar as exportações e importações, os comércios, cada país produzindo aquilo que produz melhor e mais barato, pelo bem da eficiência econômica, para que a gente saia o mais rápido possível da recessão e venhamos a ter maiores níveis de bem-estar. No entanto, é isso o que a teoria econômica recomenda, mas não é isso que a gente deve perceber. Vou dar um exemplo de tantos possíveis. Falávamos agora de máscaras, falávamos agora de respiradores. O que as pessoas estão dizendo? Países, inclusive, que se fizeram no livre comércio, que é o caso dos Estados Unidos, que virou a maior economia do mundo justamente comprando mais barato, seja lá de quem fosse, aquilo que aquele país estivesse precisando, e sempre comprando do lugar o melhor produto do lugar mais barato. Assim, Estados Unidos virou a maior economia do mundo. Mas não é o que está sendo discutido hoje lá. Também não é o que está sendo discutido aqui. Hoje nós perguntamos, meu Deus, como é que nós deixamos as máscaras, os respiradores lá concentrados na China? Agora, quando isso passar, nós temos que produzir aqui. Não tem que produzir aqui. Tem coisa nenhuma. A gente tem que comprar de onde é mais barato. Porque se não, vejamos, se a próxima pandemia for daqui 100 anos, como foi o intervalo entre a gripe espanhola e esta do coronavírus, nós vamos ficar 100 anos pagando R$2 por uma máscara que chega a 10 centavos, sendo feitas produzidas pela China. Vocês percebem que esse discurso é um discurso de alguns grupos econômicos que justamente construíram os seus negócios e as suas empresas na sombra da incompetência, da incapacidade, do protecionismo? Não, gente, a gente não tem que ser assim. Nós temos que comprar de onde é mais barato, porque senão nós vamos ficar 100 anos pagando mais caro e encarecendo os custos de saúde, porque vá que venhamos a ter outra pandemia. Não, o que nós temos que ter são protocolos. Olha, se acontecer um novo problema desses, quem vai produzir o quê? Como vai produzir? Em quanto tempo a gente consegue transformar uma empresa disso para produzir aquilo? Isto é inteligência, isso é planejamento, isso é estratégia. Basta termos isso e bons protocolos e seguirmos quando o problema retornar. Agora, nós não podemos embarcar nesses pensamentos, que são pensamentos que afastam os países, que afastam o comércio global e que tornam ilhas de ineficiência em cada um dos países. O Brasil é um campeão internacional de proteger setores empresariais incompetentes. Não vamos cair neste erro de novo. O agronegócio brasileiro, ele só deu certo e ele só essa potência que é, porque o Brasil é livre para vender e para importar o produto agrícola que ele quiser. Nós primeiros aprendemos a competir aqui dentro. Até 1997, nós éramos importadores de alimentos. Hoje, nós somos um dos maiores exportadores do mundo, graças ao livre mercado. Isto é algo que nós temos a ensinar aos outros setores e nós não podemos cair nessas tentações. Temos que aproveitar esse problema que estamos vivendo e buscar eficiência econômica, senão nós vamos retardar o processo de recuperação da nossa economia no pós-pandemia. Eu queria com isso encerrar, agradecer muito o convite, agradecer pela oportunidade de ter debatido e aprendido muito com o deputado José Manuel, e ficamos sempre à disposição de todos vocês.
Muito obrigado mais uma vez aos nossos dois participantes aqui nesse debate especial sobre Mercosul e União Europeia. E você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continue conosco, logo mais traremos mais informações aqui dos mercados de commodities, além de notícias de economia e política que você já está acostumado a ver aqui no nosso site. Lembre-se que estamos em todas as redes sociais, compartilhe as nossas informações com seus colegas para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qual país você estiver. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.